Bom dia a todos. Queria vos saudar em meu nome aqui das senhoras deputadas e do senhor deputado. Estamos aqui, portanto, eu, como sabem, fui o relator deste processo, fui assim nomeado pela nossa comissão competente nesta matéria. Sou deputado do Partido Socialista, por acaso de um sítio muito longe de vocês, que é Beja. E aqui estas senhoras deputadas são uma do CDS e outra do PPD-PSD. E o Sr. Deputado Jorge Fão, que é de Viana do Castelo, vocês conhecem melhor que eu. Portanto, nós recebemos cá a vossa petição. Penso que foi para lá, já devem ter lido o relatório que se fez. Sim. Portanto, nós considerámos a vossa petição, portanto, foi admitida, foi considerado um aspecto importante, foi considerado que tinha mais de 1000 assinaturas, porque havia aqui uma dúvida como é que aquilo tinha vindo feito os papéis, mas mais de 1000 assinaturas, o que implica, por um lado, esta audição, porque se fosse menos de 1000 não ocorreria, e por outro lado também a publicação da vossa petição no Diário da Assembleia da República, que foi feito e ficará para sempre aí, portanto, para a história, no Diário da Assembleia da República. Portanto, nós entendemos que, como a vossa pretensão carecia de esclarecimentos, portanto, fazer primeiro um relatório intercalar, que foi esse que fizemos, e agora há uma série de diligências que se fazem no meio, depois serão apreciadas essas diligências e haverá um relatório final em que a Comissão fará uma apreciação final da pretensão. Portanto, nessas diligências intercalares está esta audição, já vos passarei depois a palavra para vos ouvir, e depois também aqui às senhoras deputadas e senhores deputados, para o que eles quiserem dizer. E foram feitas consultas à ANACOM, que é a entidade, por um lado, dirigiu o concurso e, por outro lado, que é a entidade que tem que guardar pela legalidade e pela regularidade destas situações, e, por outro lado, à Portugal Telecom, PT Comunicações, que foi a entidade que ganhou o concurso para a instalação da TDT e que tem que fazer isso. Portanto, nós pusemos a eles as vossas pretensões. A ANACOM já respondeu, e, portanto, eu pedi para tirarem a fotocópia, vai-vos ser distribuída a fotocópia com a resposta da ANACOM. A PT Comunicações ainda não respondeu, mas tem que responder. Aliás, tinha 20 dias que já passaram nos termos da lei, portanto, temos que insistir de uma forma, como é que se diz? Efetiva.
Insistente.
Insistente, não é? Efetiva. Portanto, falta a resposta da Telecom. Não temos hoje, mas quando ela chegar, nós enviamos depois para vocês também. Portanto, já está aí a resposta da ANACOM, vocês vão receber. Por outro lado, eu queria dizer que a Assembleia da República já discutiu este assunto em várias ocasiões e houve mesmo aqui um debate no plenário específico sobre a questão da TDT, da instalação da TDT em Portugal, que é, ao fim e ao cabo, um processo importante porque vem dar mais qualidade às emissões e à capacidade de recepção que há para as pessoas em todo o país. E, portanto, é uma modernização que se faz, mas que tem basicamente três problemas que a Assembleia tem discutido. Um dos problemas é a questão dos conteúdos e dos canais em que há possibilidade de se ter. O segundo problema é as funcionalidades que as pessoas com o comando podem fazer. E o terceiro é a cobertura e os custos da montagem, que é basicamente o problema que vocês aqui puseram. A Assembleia, como digo, já discutiu este assunto e aprovou uma recomendação ao Governo, que também está aí a ser distribuída, que já está publicada no Diário da República, uma recomendação ao Governo em que a Assembleia insta o Governo a ter uma informação completa e rigorosa a toda a população sobre este processo, em que chama a atenção do Governo para que haja uma fiscalização, porque também foram detectadas algumas práticas fraudulentas em certas zonas que enganam as pessoas para isto e para pôr os aparelhos, e, portanto, a Assembleia também chama a atenção disso. Depois, também chama a atenção para que não haja ninguém excluído, seja por razões económicas ou do conhecimento das situações, e também para que haja uma igualdade, uma equiparabilidade do esforço que tem que ser feito para as pessoas que têm acesso à TDT, seja por via de forma técnica, seja por outra forma técnica e tal, porque isso no concurso que foi feito ficou logo assim estabelecido. E, aliás, está aí na resolução 11 de 2012, que foi aprovada pela Assembleia da República, no ponto 5, a certa altura, está até uma transcrição do contrato que foi assinado entre o Estado e a PT com o que a PT tinha que obedecer, tinha que fazer. Eu, no relatório de calar que fiz, que vocês receberam, até fiz um quadro comparativo para tentar perceber se havia um esforço maior ou menor conforme os métodos de acesso à televisão digital terrestre. Face às respostas, que em alguns desenvolvimentos esse quadro até terá que ter algumas emendas, né? Uma delas, e que também estava nas vossas referências, é que o chamado kit DTH, que é para quem está nas ondas de satélite, portanto não cobre totalmente por via terrestre, e também havia essa informação anteriormente da parte da PT, que não cobria todo o equipamento. Não é? Mas há agora um esclarecimento de que aquele valor geral para todo o país, que é de 61 euros, que já é um valor subsidiado, cobre também o prato e os cabos, que a princípio pensava-se que não, vocês diziam que não, mas também há documentos oficiais da PT a dizer que não cobria. Eu penso que isso talvez já tenha sido decorrente da nossa ação e da vossa ação, que a PT reviu essa situação. Não é? E até tenho aqui, por acaso, um documento oficial deles, que estava no site, a dizer justamente que o kit complementar é vendido em regime de autoinstalação e depois diz a antena parabólica e a respectiva cabelagem de instalação não se encontram incluídos no kit. Isto dizia a PT a certa altura. E agora já não é assim. Já não é assim. Portanto, há essa alteração. Portanto, basicamente, são estes os pontos que me pareciam assim mais importantes. Eu agora, se estivessem de acordo, passava-vos a palavra para vocês apresentar o que tiverem a apresentar e depois a seguir às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Portanto, façam um favor, se quem é que...
Tenho que ligar. Então, bom dia, eu chamo-me Celeste Gonçalves. Estes são os meus colegas das juntas de freguesia do Val do Moro, das 5 freguesias que integram a associação. Mas nós estamos aqui também a representar o Val do Moro em geral. E continuamos preocupados com esta problemática. Já fizemos várias diligências, inclusive já tivemos uma reunião com o administrador da Portugal Telecom, aqui em Lisboa, viemos acompanhados com o Sr. Presidente da Câmara, e até hoje ainda não recebemos nenhuma resposta que nos acalmasse um bocadinho a preocupação. De facto, há... Na nossa região existem umas grandes...
Não receberam que acalmasse, não recebemos para que acalmasse.
Não recebemos nenhuma informação, inclusive já tivemos uma reunião com o administrador da Portugal Telecom e até hoje não recebemos nenhuma informação oficial, não recebemos nada mesmo. Existem várias zonas de sombra naquela região. Eu tenho muitas dúvidas em relação aos valores que eles apresentam aqui. Em relação à percentagem que a ANACOM refere aqui de cobertura para aquela região. Eu não me quero parecer de forma nenhuma que Ribeiro do Moro tem 47,6% de cobertura. Aquele mapa que aparece lá no site da Portugal Telecom está cheio de manchas intermeadas lá no meio das freguesias. Nós não sabemos, de facto. Sabemos que nas 5 freguesias, praticamente não há cobertura, isso temos a certeza absoluta. Há outras no Val do Moro que também não têm, em que há manchas, há zonas de sombra, e depois não estamos sequer a falar das freguesias de Melgaço, que também pertence ao Val do Moro, e que também não tem cobertura a TDT. São várias freguesias, até lá Mas do Moro, são várias freguesias que se fosse colocado o emissor em problema, se fosse substituído o analógico pelo digital, todas essas freguesias de Melgaço também seriam incluídas e deixariam de representar uma zona de sombra. Depois, em relação ao investimento que é necessário fazer por família, para a instalação da TDT e da DTH, há aqui uma diferença muito grande. Há um desequilíbrio muito grande. Nós fizemos as contas e achamos que é muito injusto. É muito discriminatório e não conseguimos aceitar esta situação da Animulef de forma alguma. Eu não sei se vocês querem que eu apresente alguns números. Nós fizemos a contabilidade, mas com certeza vocês também já fizeram. Sim, nós fizemos assim um apanhado da... Posso-vos deixar o documento? Isto é um rascunho, não é nada oficial, nem... É um rascunho, mas eu posso... Eu posso deixar, fizemos um apanhado geral do número de alojamentos familiares que existem naquela região e o investimento que as famílias terão que fazer nas 11 freguesias de Val do Muro para... Não, podem ficar com a cópia, não é necessário tirar a cópia.
Ah, para terem acesso.
O investimento para só para uma televisão, para o serviço via satélite, atinge qualquer coisa como 608.718 euros. Enquanto que se fosse a televisão, pronto, o serviço terrestre, seria apenas 242.605 euros. Para uma televisão apenas, ou seja, há aqui uma diferença de 366.000 euros. Isto resolver-se-ia em colocar lá um emissor digital que ronda os 15 mil euros. Nós não conseguimos perceber se lá existe um equipamento que é da Portugal Telecom, está ativo, tem tudo, portanto, tem um edifício, tem antena, com certeza basta colocar lá um aparelho. Não entendemos porque é que estamos a ficar, não somos abrangidos pelo sinal terrestre.
Só para acrescentar, na questão da subsidiação, nos 37 dias que é participado pela PT, posso dizer que só em comparticipações a PT irá gastar muito mais do que aquilo que gastava se lá instalasse fizesse a conversão do emissor. Para, eu fiz a conta para 2.800, 3.000 alojamentos. Fica num valor de para a PT, só para subsídios, de 102.860 euros. Quando a compressão de um emissor poderia ficar entre 15 a 25 mil euros.
São questões que realmente nós não compreendemos, porque o investimento seria pequeno.
E isto, já para não falarmos, na segunda televisão, porque sim, então aí... Os valores é que disparam completamente. Hoje em dia, a Anacom diz que só tem duas televisões quem é rico ou quem tem mais possibilidades. Nós não entendemos assim. E quem vive nos meios rurais sabe que isso não acontece. Qualquer pessoa hoje tem duas televisões em casa.
Sim, basta ter uma pessoa acamada em casa. Eu repito isto muitas vezes, basta ter uma pessoa acamada em casa, que essa pessoa tem que ter uma televisão no quarto, evidentemente. E... televisões velhinhas, já com 30 ou 40 anos, mas continuam a funcionar, as pessoas têm direito a ter esse serviço.
E é que quem tem que instalar um descrificador para uma segunda televisão, na DTH, tem que pagar 96 euros. É. Enquanto que na TDT, por 22 euros, 25 euros, ou até 30 euros, já mete um descrificador. Estamos a falar em 65 euros por aparelho a mais, ou por descrificador a mais. E ainda mais com um agravante, é que segundo o site da TDT, na Portugal Telecom, eles dizem que por motivos de viabilidade técnica só poderão ser adquiridos três equipamentos complementares. Ou seja, quem tem quatro televisões não pode ter as quatro, vai ter que ter três. Pronto, mas isso já é um... Não é? Enquanto quem tiver a TDT, certamente poderá ter em 10 televisões... ou as que quiserem. Aqui obriga sempre a que só se tenha três televisões. Mas, então teremos que ter mais uma antena parabólica, mais um descrificador e mais uma instalação completamente nova. Portanto, estamos a falar aqui em valores que realmente há uma disparidade enorme e acho que em termos de valores para a instalação para a compressão do emissor na freguesia de Podame, sairia muito mais barato porem ou converterem aquele emissor do que fazerem com que a população tenha que pagar este valor para terem a televisão, que é um direito que acho que toda a população tem, e nós, por estarmos numa zona rural, não quer dizer que não tenhamos direito, como têm os outros das cidades ou das vilas. Acho que também somos portugueses e temos direito como os outros.
E até porque pagamos a taxa de energia elétrica tal como todos os outros portugueses.
Nisto, só para acrescentar, depois também não é o essencial, mas também acho que é importante. Nesses 61 euros que se fala de instalação, no próprio site da DDT podem consultar, e lá também diz que os 61 euros da instalação acresce da instalação de mais descrificador. Ou seja, nos 61 euros, aos 61 euros da instalação, acresce a instalação do segundo descodificador. Ou seja, se houver duas televisões, então a pessoa tem que negociar com o instalador, tem que pagar ao instalador para meter o segundo aparelho. Ou seja, estes 61 euros não vão ser reais. Não? Este é só para um. Se tiver que meter dois, então vão ter que... Enquanto que na TT normal, basta direcionar a antena que tem. Hoje em dia todo mundo tem uma antena em casa. Nos nossos meios rurais têm antenas tradicionais. Que basta ou direcioná-las ou então meter o descodificador e tem a TDT por 25, 30 euros, isso depois é conforme os valores dos emissores. E na DTH, aí somos obrigados mesmo a ter que comprar por 138 euros sem as comparticipações. Porque nós, para termos a comparticipação no nosso meio, e estão aqui deputados de Viana do Castelo que conhecem. Nós estamos do distrito, da capital do distrito, estamos a 80 km de distância. E as pessoas têm que se deslocar 80, só de ida.
Sim, mas Riba de Moura é para aí 100 e tantos, não é?
Um ponto médio. E as pessoas têm que se deslocar a uma loja PT para poder fazer a candidatura ao subsídio. Ou seja, vão gastar mais dinheiro no transporte, no táxi, porque lá os transportes públicos não são diários, não há transportes públicos diretos para a sede do distrito, e vão gastar mais dinheiro no táxi para ter a subsidiação de 37 ou 22 euros. E depois mais a burocracia que isto é.
Não
é?
Sim, não conseguem.
Porque isto é, realmente é só em burocracia. Pronto, é isto que, quando seria tudo muito mais fácil, com a combustão de um emissor, penso que já fizeram noutros conselhos que não estavam previstos, penso que lá em Podame estamos confiantes que a PT e a Anacom vão pôr a mão na consciência e realmente verem que é muito mais vantajoso para todos, quer para a população, quer para eles próprios. Não é?
Tem lá o equipamento, já está lá tudo. Pagam aluguer lá.
Na resposta que está aí, que a Anacom deu, eles apontam essa responsabilidade para a Telecom. Portanto, eles,
sim,
eu pus esse problema.
Também já estamos
habituados. Identificaram o problema e disseram que isso, nos termos contratuais, caberá à Telecom essa decisão e essa execução. E a Telecom é que ainda não nos respondeu, portanto, nós vamos insistir com a resposta. Portanto, se está tudo dito da vossa parte, eu passava aqui às senhoras deputadas.
Não, era um doutor Moura.
Então, em nome do CDS, queria-vos dar as boas-vindas aqui a esta audição. E dizer-vos que, de facto, registamos as vossas preocupações, as vossas dúvidas mesmo em relação a este documento aqui e aos números que aqui estão neste documento que foi enviado pela Anacom. E há aqui dois pontos que acho que é importante realçar. Há, por um lado, uma resolução da Assembleia que, no fundo, recomenda ao Governo que não fique nenhum português sem televisão, resumindo estando no norte, no sul, no centro, não interessa aonde. Mas também há aqui uma falta de uma resposta da PT. Eu penso que neste momento, tanto para o vosso lado, depois da reunião que tiveram com a administração da PT, como aqui em relação à Assembleia, eu penso que no fundo a resolução espera-se de tudo isto esteja na resposta da PT, que de facto é lamentável que ainda não o tenham feito dentro do prazo. Portanto, o que eu vos posso dizer é que acompanho as vossas preocupações e espero que a resposta da PT vá ao encontro do que necessitam neste momento, e não, mais neste momento não vos posso adiantar. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Nós já tivemos a oportunidade de conversar lá fora um bocadinho sobre este assunto. Há aqui dois aspectos que me parecem importantes e que eu queria deixar aqui mais claros. Vocês adiantam aí a hipótese de conversão do emissor analógico para emissor digital. Recentemente nós deputados de PSD, estivemos recentemente em contacto com um engenheiro da PT que está responsável por aquela área, para resolver uma situação que nos veio diretamente às mãos, que se prende com a cobertura na zona de Vila Praia de Âncora, Carreço, Afife, que também não tinham cobertura TDT. E estivemos com base nessa situação específica, porque foi aquela que nos chegou diretamente às mãos, repito, estivemos em contacto, e aqui o que a PT diz é muito claro neste assunto, é que a conversão do emissor analógico para emissor digital é uma situação que é possível tecnicamente, mas que eles admitem como sendo, em última instância, e muito complicado. Eu explico porquê. Porque sabem que o apagão está previsto só para 28, só para o mês de abril. Ora bem, a conversão, neste momento, do emissor analógico em digital exigia uma autorização da ANACOM que, temporariamente, aquela zona iria ficar sem cobertura. Portanto, é uma hipótese que eles admitem em última instância. Por isso é que, lá na zona de Vila Praia de Âncora e da FIF, optaram por colocar lá emissores TDT. Há outra hipótese que é vista com bons olhos, e agora eu reporto-me aqui umas declarações que vi na imprensa relativamente à Câmara Municipal de Monção, em que penso que, e corrijam-me se eu estiver errada, que o Sr. Presidente da Câmara disse, ou pelo menos anunciou, a intenção de eventualmente ser a autarquia ou as juntas de freguesia, não sei exatamente como, a adquirirem o retransmissor. E neste caso, o que é que acontece? Sabem que o licenciamento é por parte da ANACOM, tem que haver autorização da ANACOM para que esse licenciamento seja executado. E essa foi uma questão que eu coloquei na última reunião, que foi a semana passada, que estive aqui com o Sr. Presidente da ANACOM, e a ANACOM, neste aspecto, disse claramente que está totalmente disponível para fazer esse licenciamento, desde que a PT assegure a colocação e assegure toda a manutenção em termos presentes e em termos futuros do equipamento. Portanto, é uma hipótese que a ANACOM vê com bons olhos e assegura o licenciamento, desde que a PT assegure a manutenção e depois a instalação, e aquilo periodicamente precisa de ser, precisa de vistorias, e portanto, desde que haja esse compromisso por parte da PT. Portanto, eu vejo aqui duas situações. Há bocado lá fora também me falavam que esta cobertura, na colocação do tal emissor TDT, iria resolver também a situação de parte do Conselho de Melgaço. Não Paredes de Coura, mas Melgaço, foi isso, se bem eu entendi, não é? Pronto, tenho ideia, mais ou menos, de qual é a população, em termos de pessoas ou em termos de percentagem, que o emissor TDT iria cobrir, só para fazermos um cálculo em termos de ver qual é o custo que a PT teria que comparticipar em caso de ter que haver a aquisição por parte das pessoas do equipamento complementar, ou então fazermos uma relação entre o custo da PT e entre o deve e o haver, digamos assim. Tem essa noção? Sim, mais ou menos, assim, uma estimativa. Estas não têm cobertura nenhuma. São as 5. E as outras 6? Têm cobertura parcial. Sim, que há bocado falaram num total de 11 freguesias.
Estas são de Melgaço.
Sim.
E nós em Monção temos
11 freguesias. 11 mais estas. Okay. E eu só lhes colocava novamente essa questão. Se isto que eu li na comunicação social corresponde realmente a uma posição da autarquia, se admitem esta possibilidade ou não, de adquirir o retransmissor para que depois a ANACOM proceda ao seu licenciamento de acordo com as normas que terá que estabelecer com a PT. Mas só para que fique claro, admitem esta possibilidade, estão à espera de uma resposta da PT do custo do emissor e a partir do momento em que a ANACOM proceda ao licenciamento do referido emissor. É uma possibilidade que está em cima da mesa. Pronto, era isto que eu queria deixar claro.
Preço não ultrapasse as nossas possibilidades.
É uma questão que, por exemplo, em âncora, e em, como eu já tinha essa informação, confirmou-me, em Carreço também foi lá posto um emissor. E em nível proporcional,
pela Portugal Telecom,
é capaz de ter mais população, mas também não há de ser, mas não há de ser muito mais, né? E no entanto também lá puseram e não houve custos para as câmaras municipais, e nós nesse aspecto também entendemos, a partir do momento que também lá puseram, também acho que devem pôr lá na zona de Monção, e não é só para Monção, e acho que a Câmara Municipal de Monção não tem que pagar um emissor que vai também beneficiar outros concelhos, como é o Melgaço. Isto é sempre uma possibilidade e a Câmara Municipal mostrou-se disponível para isso. Agora...
mas sempre em última instância. Se eles não colocassem até...
Dependendo dos valores. Dependendo dos valores, não é?
Nós, através dos técnicos do município, contactamos, nós não, eles contactaram algumas empresas e disseram que se conseguiam emissores no mercado por 15 mil euros. Sim. Eles contactaram várias empresas, portanto... Pois, mas sim, mas há isso, outras empresas.
15 mil, 25 ou 30 também não é o... Não é? Em termos de valores, nós estamos aqui a falar em 400 mil ou 600 mil... E estamos a falar em 25 mil, é irrisório, é insignificante. Para nós tem muita significância porque é importante para as nossas populações. Agora, para a Portugal Telecom, acho que é bom gastar mais com as comparticipações do que pôr lá um emissor.
Todos. Eu gostava só de dar uma nota, porque a sua pergunta há pouco, quando disse nós já pagamos uma taxa na fatura, e eu também fiz diretamente à administração da Anacom, porque várias pessoas me falavam nisso. A taxa que nós pagamos não é para isso, a taxa que nós pagamos é radiodifusão. Não, não tem a ver com o acesso às telecomunicações. E, portanto, eu penso que, no caso de Monção, todos temos a noção de que é um caso especial, mas o que interessa é que seja resolvido. Sendo que temos aqui uma empresa privada que é a Telecom. E a Telecom é uma empresa que o Estado não tem tutela direta, porque é uma empresa privada. E, portanto, se o município já assumiu essa posição, eu acho que vocês não podem e nem devem excluir esse auxílio, porque o município também depende dos nossos impostos, depende da nossa intervenção, e com certeza que no dia que o botão for carregado, como viram o ministro falar aqui no Parlamento, todos os sítios do país estarão devidamente assegurados, sendo que é muito importante que ninguém fique sem acesso à televisão, como disse, é quase um direito que todos temos, e para nós isso é muito importante. Mas apelo a que isto seja um papel interventivo. Eu bem sei que as outras freguesias são interventivas nessa matéria, mas nunca se pode pôr sempre um problema no Estado quando existe uma empresa privada. E a relação que eu sei que existe entre a Câmara Municipal de Monção e a Portugal Telecom está a funcionar, e, portanto, não podem excluí-la dizendo que é a última instância. Não, deve ser a primeira. Os municípios estão lá para ser também a primeira instância da resolução dos problemas das pessoas, e que nós assistamos, com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpem, eu só me esqueci de uma questão e agora lembrei-me pelo deputado Eduardo Teixeira estar a falar nisso. Esta colocação dos emissores em Vila Praia da Âncora e em AFIF tem a ver com um reforço, uma segunda fase de um reforço que a PT está agora a fazer. Só que foi público que esse reforço por parte da PT iria abranger, numa primeira fase, apenas as sedes de concelho. Monção está coberta, completamente coberta. Pronto. Porque esse reforço inicialmente estava previsto apenas para as sedes de concelho. E neste caso, por exemplo, no Alto Minho não havia problemas. Havia um problema em Braga, em Vieira do Minho. No Alto Minho todas as sedes de concelho estavam cobertas. Mas, como digo, esta nova intervenção, esta segunda intervenção da PT é o reforço que eles estão a fazer em determinadas áreas. Eu só queria saber se a sede de concelho estava totalmente coberta ou não.
Acho que sim.
Tá. Pronto. Ok.
Na questão da equidade dos preços e da igualdade, realmente em 2008, quando o primeiro contrato com a PT, e temos aqui um parágrafo nesse sentido, diz que a PT fica obrigada, nomeadamente, a subsidiar, incluindo mão de obra, equipamentos dos setores terminais, antena e cabalagem, os clientes das zonas não cobertas, para que este não tenha qualquer acréscimo de custos face aos utilizadores daquelas. Só que isto foi alterado. Houve um outro contrato posterior, como devem calcular, e que esta cláusula foi alterada. E foi aí que passou quem tem que apanhar por satélite passa a ter os custos que atualmente tem. Na altura, alteraram esta cláusula.
Ou seja, o princípio do processo é exatamente esse. É da garantia.
Sim, porque se mantém realmente esta cláusula, aqui não havia dúvidas nenhumas que a PT tinha que pôr o mesmo valores para uns e para outros. Quanto à questão da viabilidade técnica, nós na reunião que tivemos, e só para acrescentar, porque isto realmente às vezes parece... no início da nossa reunião com a PT, o técnico da PT, e devia ser o mesmo, talvez, que teve a reunião com o Sr. Deputado, disse-nos que não havia viabilidade técnica.
E nós perguntamos porquê.
Não há...
Não.
Implica desligar.
Sim, mas desculpe, mas.
Não foi.
Nós não nos deram essa. A nós que nos disseram foi que os sinais emitidos pela antena de Valença e por emissor de Valença e por emissor.
Que havia interferências.
Iam interferir e depois que ia haver, ou não interferisse, que ia haver outra zona de sombra. E então, depois, quando o Sr. Presidente da Câmara pôs a questão de ser subsidiária a Câmara Municipal, então aí já não havia problema nenhum. Já não havia interferência nenhuma de sinal. Então aí já era possível.
Disseram que iam estudar a situação.
E até, a PT foi muito prestável, até disse que prestava o apoio na instalação
Sim.
e na manutenção do emissor.
Em última instância tem a
situação resolvida. Não sei, vamos ver.
Não sei, porque até hoje já decorreram quase 2 meses e ainda não.
Até hoje não tivemos resposta.
Portanto, não estamos nada sossegados.
Muito obrigado. Nós, vamos lá ver. Nós agora, da nossa parte, é assim. Portanto, a Assembleia da República, em primeiro lugar, à vossa petição, portanto, ela agora teve esta fase, vai haver um relatório final que eu farei, depois a Comissão vai ter que aprovar, a Comissão, que é mais gente, não somos só nós, é mais, que vai ter que discutir e aprovar esse relatório final, que vai ter que incorporar aqui o que vocês também disseram agora, mas também a resposta da PT à Assembleia, que ainda não foi dada. Na conta aí, mas da PT não foi dado, nós vamos insistir, porque a PT tem que nos responder, vamos a ver o que é que responde. Por outro lado, há o projeto de resolução daqui da Assembleia da República, já aprovado pela Assembleia que tem aí, e que o Governo naturalmente também irá cumprir, né? E que significa que o Governo deve fazer também diligências junto dessas entidades para forçar a que as coisas sejam feitas de uma forma igualitária, como está aí dito. Portanto, esperemos que isso tudo corra da melhor maneira para que o nosso povo seja bem servido em todas as partes do território nacional. É isso que todos nós queremos. Portanto, muito obrigado e boa viagem.
Nós é que agradecemos. Eu peço desculpa, eu não registei o nome das senhoras deputadas. Ah, sim.